Declaro aberta a sessão ordinária de 18 de setembro de 2017. Agradeço a presença de todos, peço para que todos fiquem em pé para o terço da leitura da Bíblia e a liberação do Pai Nosso.
Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, quem espalha a calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos não sustentam muitos, mas os insensatos morrem por falta deles. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Todo encontra prazer em uma conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Para nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Colocamos a ata anterior em discussão. Em votação. Sobraram os permanentes sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Matéria em primeira. É única discussão e votação. Requerimento número 69/2017. Daniel Aparecida da Silva Chival, Jean Carlos Comento Bueno, Gentil Canedo Gomes, abaixo assinado, com assento nessa Casa de Leis, no mesmo exercício de mandato, depois de ouvido em plenário ao parlamentar, vivo da presença de Vossa Excelência, com devido respeito e acatamento, apresentar uma menção honrosa à senhora Silva Aparecida Vilarinho, pelo excelente serviço prestado, voluntariamente, em instrução e preparação da fanfarra municipal. Tadeu Aparecida Chival, vereador, Jean Carlos Comento Bueno, vereador, Gentil Gomes, Pérez, vereador. Requerimento de setembro de 2017. Tadeu Aparecida Silva Chival, abaixinado vereador nessa Casa de Leis, no prejuízo de mandato, depois do vídeo em plenário, a forma de mental no presente de Vossa Excelência, com devido respeito à catarina, apresentar uma moção de repúdio ao Banco Santander e ao MEC, Ministério da Educação e Cultura, em virtude à exposição cartográfica das diferentes artes brasileiras, sediada no prédio da Fundação Santander Cultural na cidade de Porto Alegre. A exposição financiada pelo Santander Cultural usando os benefícios fiscais da Lei Rouanet traz em obras a arte, apologia ao sexo, a zoofilia, pedofilia e libertinagem, além de diversos escarnas a presença bíblica e vilipêndio oculto diversos dos cristãos para gravar crianças foram levadas pelas escolas até a exposição. Nenhum traz usar verbas de isenção de impostos que poderiam ser usados para atender tantas necessidades da população para financiar uma exposição como estar atento contra os princípios de moralidade. Cadeirinha Aparecida Chival, vereador. Cadeirinha Aparecida da Silva Chival. Requerimento 71/2017. Cadeirinha Aparecida da Silva Chival, abaixo de nada, vereador, das Casas de Leis. em devido respeito a catamento, requerer que seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitação que eu mesmo oficio a Sanepar, solicitando a viabilidade de remover a rede de água para as calçadas, uma vez que essa será revitalizada, onde proporcionará menos gastos, possibilidade maior de reparo, minimizando assim os transtornos causados pela frequência quando reparo ao meio das ruas. Galeria oferecida, Chico Alvedor.
Passamos para o vereador Lilas.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadoras, presidente. Tivemos aqui o Pardal com o Hermes e o Artagão nesse final de semana, que teve uma janta ali, teve o Valdir Rossoni da Casa Civil, onde o Hermes conversou com nós e ouviu o Artagão falando sobre os poços artesianos, que é um do Carquejo e um do Engenho Velho. E assumiu o compromisso, né, Pardal, de que até outubro será feito esses dois poços. E falou ainda lá no... Ao entrar no microfone, ele citou e assumiu o compromisso de fazer. Então, a gente está aguardando, porque os vizinhos lá do Carquejo, que a gente tem sítio lá, eles cobram muito. E sempre está pedindo e cobrando, direto. Eu ligo, eu estava cobrando, você vai lá, então, que o seu Norbiato, inclusive, ele vai fazer uma granja lá e ele depende desse poço. Até ele começou o espainado lá, ele está para sair o financiamento, se não tiver o poço no site, tem que pagar. Então a gente está aguardando isso. Só isso, obrigado.
Com a palavra do José Arnaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Tatiana e vereadora Cardelil, queria agradecer ao funcionário dessa Casa de Lei, Ricardo, presidente José Alexandre, a todos os funcionários dessa Casa de Lei. O Moraes está aqui presente, mais os dois, o senhor e o outro rapaz que a gente esquece o nome aí. Obrigado pela presença e continua vindo nessa sessão para acompanhar de perto o trabalho dessa Casa de Lei, aonde seja aprovados todos os projetos de interesse do nosso município e levar o município de Magalhães para frente. Queria falar a respeito, foi muito importante essa vinda do Atargão Júnior, que já vem uma caminhada longa, de longa distância, assim, já vem de bastante tempo, deu do mandato do primeiro mandato do Pedro Sérgio, o Atargão Júnior, e mostra ser companheiro, ser um cara humilde, pelo que dá para ver. E a vinda do Valdir Rossoni, também, que veio o ministro da Casa Civil do Estado do Paraná, e falou sobre o que está trazendo para o nosso município, através do governo do Estado, vários recursos, acho que mais de 3 milhões, milhões de reais, né, para que vários recursos, tem um pouco de cada coisa do interesse do nosso município. E que eu, digamos, essa Casa de Lei aqui, os vereadores, vereadoras, estamos trabalhando certinho, trabalhando, apoiando o prefeito, para fazer um grande mandato nesse município de Marlândia que precisa. E mostrou firmeza o deputado de investir mais nesse município nosso, de Marlândia. E a gente fica contente com isso, de receber essa notícia para o nosso município, porque o nosso município precisamos de crescer. A gente nota nesse resultado do IBGE, aonde Marilândia estão perdendo espaço para outro município que era distrito, na verdade. Moá da Serra era distrito de Marilândia do Sul, igual hoje, por exemplo, que seja São José e o distrito Nova Moreira. E hoje Moá da Serra passou o município de Marilândia do Sul. E nós temos, o que nós temos que fazer? Temos que incentivar as indústrias, aonde incentivar os produtores rurais aqui de Marlândia do Sul, para que dá força para os empresários, força para os produtores rurais, para segurar o povo de Marlândia do Sul, para não deixar embora, para perder. Daqui a pouco vai perder espaço para a Califórnia, que já está aumentando também bastante, era bem menos que Marlândia. Califórnia está quase alcançando Marlândia pelo número do IBGE. E Mauá já passou, se não me engano, passou, acho que, eu fiz a conta lá, acho que mais de 1.000 habitantes, pelo que está escrito no jornal, na Tribuna do Norte. E nós temos que investir no nosso município de Marlândia do Sul, incentivar as empresas, principalmente as empresas pequenas, que nós não podemos esperar as empresas grandes. É que nem eu digo aqui, numa sessão aí passada, não sei se é o mês passado, que eu falei aqui, o Parque Industrial ficou, eu acho, na minha opinião, ficou um pouco fora de mão. O que é que tem que fazer ali? Achar, a prefeitura, não sei se pode, mas tem, se não poder, tem que achar um caminho para isso, investir numa empresa, dar um incentivo para colocar uma lá, para abrir caminho para as outras. No dia de cidadão horário para empresa por ano, lembrei lá na hora, por que que a Coamo veio para Marilândia? A Coamo veio para Marilândia porque a Cocari instalou aqui no nosso município, onde era ali, na propriedade do Romeu, onde é o escritório do Romeu. A Cocari veio ali primeiro, e a Cocari começou a crescer, e é uma empresa de tirar uma empresa de respeito, aonde eu sou cooperado daquela empresa, e eu fico aqui com orgulho daquela empresa, porque aonde já deu bastante e está dando bastante de emprego nessa empresa. Então a empresa Cocari veio, através dela veio a Coamo. A ver, se não tivesse a Cocari instalado primeiro, a Coamo não tinha vindo para cá, para a Marilândia. Então uma empresa puxa a outra. E o parque industrial é o caminho de incentivar uma empresa para poder vir a outra. Se não fazer isso, é dificilmente um instalar uma empresa lá com recurso, às vezes investir uma grana alta, e às vezes não der o resultado para ele recuperar o dinheiro. Então, vai essa mensagem, essa cobrança junto com o vereador, ao prefeito, que acha um caminho para incentivar uma empresa, dar todo apoio para a empresa para abrir o caminho, e para as outras também, mas uma tem que abrir para abrir o caminho para as outras empresas, para a empresa investir mais, uma puxa a outra. É assim que consegue realizar um grande sonho do Parque Industrial. O prefeito passado comprou o terreno, e agora o prefeito, é uma promessa de campanha, pelo menos está no jornal, no jornal que ele fez de campanha, que vai incentivar as indústrias do nosso município para a geração de emprego. E lembrando, queria até agradecer ao vereador Lila pelo desempenho, vereador Lila, para que estão ajudando incentivar o produtor e cobrando as coisas do produtor. Eu tive esse dia lá em Londrina, numa reunião em Londrina, aonde estava o NDR, o NDR, deputado federal, eu não tenho compromisso com ele aqui em Marilândia, eu tenho compromisso com o prefeito, trabalho com o prefeito, mas a gente vai ver se tem uma condição de a gente arrumar um voto para ele para fora daqui, fora de Marilândia do Sul. Estão cobrando, e vai dar certo, se Deus quiser. Eu falei que nessa casa de lei aqui, o fundo rural de 2,3% que desconto do nosso produtor. Já tem um projeto lá que está sendo aprovado, não sei se já aprovou ainda, mas vai ser aprovado, para tirar o fundo rural da produção de soja, milho, café, a parte de grãos. A horta, sempre eu falei aqui, a horta é isenta, mas tem comprador que está cobrando. Tem vários cobrando. Eu acho que tem mais ou menos uma metade, uns 50%. Você pode ver que é tão regular que só tem 50% cobrando. Se fosse uma coisa certa, cobrava 100%. Só tem 50%. De 100, tem 50% cobrando. Então, essa demanda vai ser repassada para o produtor. Vai ser devolvido o que cobrou. Por quê? Essa não existe fundo rural para a horta. A horta sempre foi isenta. Agora, grão não. A parte de grão estava sendo cobrada pela empresa, mas vai ter que devolver também esse 2,3% do fundo rural. Nosso produtor rural, ele já paga muitos impostos. Eu, esses dias, eu comprei uma semente de tomate ali na Covari. Eu comprei 12 mil reais de semente de tomate. Sabe quanto que é imposto? Imposto é mais de 3 mil de imposto. Mais de 3 mil reais de imposto de 12 mil. Então, a gente, por isso que o deputado, senador e governador, eles têm uma obrigação de retornar esse dinheiro público para o nosso município. Vem, aí eu estou dando 3 milhões. Não. Não está dando, é do povo. É recurso do povo. E tem que ver bem se devolve tudo. Porque aonde está essas malas de dinheiro? Que estão achando essas malas para tudo dar dinheiro. Devolve, não devolve tudo o imposto que a turma paga. Uma latinha de óleo. Vê lá quanto imposto que paga. O imposto é muito caro. Um dia escutemos lá não falando. Ah, nós é pobre e não paga imposto. Todo paga imposto. Claro que cada giro for mais alto, o imposto é mais. Todo pobre. Qualquer cidadão que comprar um pacote de arroz no mercado ou comprar uma latinha de óleo está pagando imposto. Qualquer um. Então o dinheiro público tem que ser valorizado. Investir na educação, na saúde e na nossa querida zona rural, aonde tem o nosso produtor. Investir na educação, na saúde, aonde tem várias pessoas esperando cirurgia, várias pessoas esperando exame, e às vezes não consegue. Esperando na fila de consulta, marcar consulta. E a gente espera que o Brasil melhore, porque está difícil. Desculpado era a Dilma, tirou a Dilma, ficou pior. Espero que invista bem no nosso Brasil para endireitar, que a economia está feia. Não está tendo jeito de trabalhar mais. E o imposto só vai subindo, a gasolina só vai subindo, o óleo diesel vai subindo, aí subiu o combustível, aí sobe todas as coisas. Aí o governo vem falando que não tem inflação. Como não? Como é que não tem inflação? A gasolina está subindo, as coisas estão subindo. Inflação, como é que não tem inflação? A inflação não tem conta baixa. Mas espero, fé em Deus, que as coisas vão dar certo no município, que vão. Esse município, principalmente o município de Maranhão do Sul, vai dar uma melhorada boa nesse município brasileiro. Obrigado a vocês, espero você contar com vocês na sessão que vem na segunda-feira. Obrigado.
Com a palavra, vereador Marcos Rocha.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, público presente. Presidente, gostaria de fazer uma indicação verbal. É o seguinte, em Nova Moreira, ali no Tião Pereira, os paralelepípedos afundaram muito por devido à água, então está tendo um perigo de acidente. Queria que o prefeito fizesse para alguém dar uma olhadinha, ver o que pode ser feito, tirar aquelas pedras e arrumar de novo, assentar, porque está um risco danado, é em cima do aterro. E ali vai dar um acidente grave de novo, já morreu um rapaz ali, um pouquinho para cima, e o povo ali sabe, mas desce doido, esquece e vai ter um problema muito sério. Bom, senhor presidente, eu queria só pedir para a minha comunidade Nova Moreira ter um pouquinho mais de paciência, porque nós estamos ainda né, em fase de reajuste, né, na prefeitura, embora o nosso prefeito, ex-prefeito Pedro Sérgio, deixou as coisas bem encaminhadas, mas o prefeito Aquiles está tentando dar uma cara da administração. Por exemplo, mudou o dia do pagamento. O dia do pagamento, como o ex-prefeito, era dia 28, 27 e 29. E nosso prefeito atual, né, colocou o último dia útil do mês. Então tem vezes que dá certo, cai dia 29, e tem muitas vezes que o funcionário chega ao fim de semana, poderia estar recebendo, mas tem que receber na segunda. Então, só que eu vejo assim, ele tem que dar cara à administração. Igual ele esperou, né, para colocar o diretor de esporte, ele acertou, tem que esperar mesmo, tem que ser do jeito que ele quer. Então eu peço à minha comunidade um pouquinho mais de paciência, que a gente, tanto eu como a Tati, que representamos na Moreira, a gente está se mexendo. Só que não depende só da gente, a gente depende da administração, a gente depende do chefe do pátio. Que hoje o chefe do pátio, se eu pedir um caminhão de terra, ele manda lá no ar. Mas para mim não manda. Mas não tem problema, isso aí é administrativo, a gente vai tentar resolver. Eu sou muito cobrado na saúde, senhor presidente. Eu sei, estou indo para o quarto mandato, o que se gasta na saúde, quais são as prioridades, o que vem acontecendo. No meu ponto de vista, a minha secretária é um amor de pessoa, uma pessoa minha amiga, eu não vejo a como secretária. Só que muitas horas está começando a errar. Errar porque dá dó. O que é gasto em Marilândia não é só 15%. Nós sabemos que é gasto muito mais para ter. E nós temos uma saúde muito excelente. Hoje já temos plantões, já temos médicos à vontade. E de vez em quando tem um probleminha administrativo, com funcionários mesmo. Alguns funcionários talvez têm inveja ou está bravo com uma coisa ou outra, até a gente dá a população mal. Não quer fazer o serviço que deve fazer. Então, gente, a gente tem aí hoje dois horários de hemodiálise. Nós estamos num caso na Moreira agora. A Maria acabou de mandar uma mensagem para mim ter calma, mas eu tenho que falar. Uma pessoa de 60 anos tem que ter prioridade. Hoje eu pedi tudo para 11h30 vir trazer ela, porque eles estavam querendo que viesse de ônibus. Isso não é justo, gente. Não pode acontecer isso. Tem que deixar um funcionário, um motorista, para vir trazer essa pessoa. Se eu tiver, eu trago, não tem horário. Hoje mesmo, sem 3 horas da manhã, para ir para Lafungas. Para não incomodar o plantonista aí, pode chegar uma emergência, se precisar dele, eu vou lá. Só pedir para mim, só quero pedir para minha secretária que veja isso, pede para o funcionário que dê um pouquinho com mais amor, que eu estou pedindo para a minha população ter paciência. Só que a minha paciência mesmo está acabando. Eu vou dar mais 30 dias para resolver. Senão eu não vejo o que eu faço. Ou eu posso até renunciar, eu posso ir para o Ministério Público e soltar tudo que tem que soltar. Eu não posso. Nós, presidente, nós temos um posto de saúde com a equipe boa. Só nós estamos tendo os problemas. A nossa enfermeira, para mim, é a melhor enfermeira que tem hoje no município para atender. Que é o enfermeiro obstetra, é o filho do Dr. Sérgio. Então eu não gostaria de perder ela lá, porque ela não ajuda muito. Só que eu preciso, por promessa de campanha, por compromisso, de alguém para atender a minha população. Porque na área de saúde, o mais cobrado é eu ainda. A taxa pode ser cobrada, talvez, mais nas estradas, né, com os produtores, que ela mexe com essa parte também, mas a saúde acarreta muito em mim. Tati, quanto tempo ainda pedimos que ela mora lá? Até agora eu vou colocar minha placa. Então, o que está estragando com a administração são coisas pequenas, gente. Coisas que dá para solucionar, conversando, com diálogo.
Você não consegue uma parte, Marcos? Até essa parte do quebra-mola que você está falando, nós sabemos que nós enfrentamos lá os adolescentes. É muito perigoso lá. Tá, agora naquela casa do Beto, lá está um perigo de alguém entrar naquela casa com tudo lá. Até já foi conversado com aqui sobre isso, acho que teve uma mudança do jeito que vai ser colocar essas quebra-molas, mas lá tem que ser prioridade, tá? Muito, muito, muito perigoso mesmo. Obrigado, Marcos.
Deixa eu só concluir, para terminar. Então, eu vejo que a saúde Tem hora que se torna quase um descaso. Eu, o Gentil, trabalho ali 20 anos, não é 20 dias. Nós atendemos todo mundo. Nós procuramos atender com maior respeito, maior carinho. Só que tem horas que a gente é muito cobrado. A gente nem chega na porta da saúde, já tem 3, 4 querendo. Tem que parar também esse negócio que o vereador vai lá resolver. Isso não tem que ver, nós somos funcionários também. Nós somos vereadores aqui, hoje aqui, amanhã na rua, mas nós não podemos resolver tudo, isso é administrativo. Nós temos que tratar o povo com respeito, eles pagam os impostos deles, teve TTU, a maioria pagou. Gente, aonde nós vamos parar? Não acredito um escândalo desse aí, político, é gente roubando essas coisas. Nós somos uma comarca. Nós temos que lutar por isso, nós temos que ver o que está de errado. Estamos lá, ó, o campinho terminando, a pista fazendo. Estive conversando com o presidente, o Artagão, e acho que até amanhã a gente vai dar um pulo lá com o Aquiles, que o Artagão prometeu para a gente fazer a Vila Rural e ligar de São José a Nova Moreira, o utilizado. Se ele fizer isso, ele vai ter meu apoio. Se ele não tiver, ele vai ter só meu voto. E daí eu vou pedir voto, porque eu não sinto a vontade e com condições de pedir voto para ninguém. Porque eu estou representando 342 votos, que dá uma boa parcela de moradia de Nova Moreira, que eu não estou conseguindo ser atendido, nada, nem isso. Não quero ser atendido nessa campanha. E não estou pedindo para mim e para minha família, não. Estou pedindo pelo povo de Nova Moreira, povo de São José, povo de Mairândia, que nos confiou. Está sentado aqui e confiou no nosso prefeito Aquiles. Eu acredito muito no Aquiles. Eu sei que o ano que vem ele vai conseguir fazer, colocar em prática o sonho dele, os planos dele. Só que a gente precisa ser mais visto, ser um pouco respeitado. Hoje eu tenho vergonha do lugar que eu vou de falar com o seu vereador de Mairândia. Tive em Rio Com ontem no campeonato, tem uma estrada lá perto do Palmiro, que é Mairândia. Então eu brinquei com esse nosso mãe, que está feio, que está ruim, né? Ele falou, está ruim, né, Martim? Você foi lá em casa, lá nos tapetinhos, levar o remédio da minha mulher. Muita casa de estrada, que tem pedra lá, que pode tirar para fazer lá no outro lugar do município. O que fui falei? Um monte de gente. Eu falei que não sabia. Falei, eu sinto muito, mas foi bom você me falar, que eu vou colocar segunda-feira da sessão, pedir para o prefeito, pedir para o Romer Pérez, que vem desempenhando um trabalho muito bonito, ir lá comigo e ver se há essa possibilidade. Então, gente, vamos dar as mãos. Essa Câmara de Vereadores está de parabéns, que eu sinto que nós estamos unidos aqui. Pode ter de pensamentos, alguma coisa, um pensa diferente do outro, mas estão se respeitando e estão tentando trabalhar com o nosso povo. Eu, para mim, se o funcionário ficar bravo comigo, não tem problema. Eu não quero que o povo fique bravo. Eu quero amanhã minha netinha estar estudando, falou, logo eu vou para o vereador. Se alguém falar, meu pai falava mesmo. Ou falar, não, teu pai, teu avô foi um bobo. Votava o que eles queriam, fazia o que eles queriam. Não quero isso. Eu quero um futuro melhor. Porque a gente entra numa política discordando um do outro. Então eu entrei, não concordava com um maninho mais. E foi um grande líder. E hoje ainda é em Nova Moreira. Mas eu não esperava, era tanta dificuldade assim não. Gente, e nós temos tudo na mão. Nós temos um orçamento bom, nós temos um bom relacionamento lá na Assembleia Legislativa. Nós temos o deputado Artagão, o deputado Alex Casiano, que é um excelente deputado, até o Ingeia Catlau, né, do Alex Casiano, mas o excelente, a gente sabe quantas emendas trouxe, o que está vendo. Então nós queremos isso, ajudar o prefeito, ter o reconhecimento da população. E o dia que a gente sair daqui, sair já percebida. Se a gente perder uma eleição, vão perder, porque é natural perder, o desgaste político é grande. Vocês vão sentir, gente, o Tati, que é o primeiro mandato, tudo que vocês fizerem daqui para frente, não é nada mais que obrigação. Na cultura de muita gente, que a gente sabe que não é assim. Mas é assim que funciona a coisa. Então, gente, para não se prolongar mais, boa noite a todos, obrigado pela paciência. Boa noite, Caralinho, meu amigo. Muito obrigado, presidente.
Vou falar, vereador. A vereadora Tati.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e demais presentes. Essa semana eu quero falar sobre A nossa ida em Curitiba, fomos eu, o vereador Gentil, o vereador Jean e o funcionário Alexandre dessa casa. Eu fui até lá conversar com o deputado Ardagão para que ele tomasse providências, né? Com urgência, é uma torre que precisa muito, muito, muito de Nova Moreira, né, para escoamento de verdura, que nem nós estávamos comentando aqui, é o que gira a nossa cidade, né? Então, lá está muito difícil, os produtores têm reclamado muito por falta de comunicação, não conseguem escoar suas verduras. Você precisa ligar para a polícia, não tem como, então está muito difícil lá. Então eu fui relatar para ele a extrema urgência. E é uma demanda grande que nós temos, a população de 1.000 habitantes lá, então é prioridade nós consigamos isso. Também estive em curso em Curitiba, onde foi falado sobre aterro sanitário e resíduos sólidos. Agora vai ser uma implantação em todas as cidades, né? A conscientização da coleta seletiva e sua importância. Então foi muito importante mesmo, foi um curso de 100% de aproveitamento. Daqui a uns dias vai vir para essa casa de leis esse projeto. Então, como eu costumo brincar que eu entendo de livro de chamada, então a gente tem que acabar indo nos cursos para aprender. Foi muito importante. Também quero falar de um requerimento que eu havia enviado à Copel, pedindo a instalação de alguns postes lá em Nova Moreira. Pois tinha algumas casas que estavam, 5 casas em um poste só, e estava perigoso, e a igreja também queria colocar uns ar-condicionados lá, e estava tendo muita queda de energia. Então foi pedida a extensão de energia e os postes foram colocados, ficou muito bom mesmo. E a prefeitura também colocou os braços de luz e agora está tudo iluminadinho perfeito. Por hoje é só, senhor presidente, muito obrigada, boa noite a todos, e eu me coloco à disposição de todos, não é porque eu estou mais Nova Moreira, mais uma vez quero dizer também que estou à disposição de todos. Boa noite.
Com a palavra, a Adriana Cadeirinho.
Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, a todos os presentes. Senhor presidente, eu quero mencionar aqui, a partir de amanhã vai sair uma publicação, uma matéria sobre o nosso pedido. Nós efetuamos, que eu digo para o menor, e com reforço do executivo, do prefeito Aquiles, nós protocolamos no dia 19 de julho de 2017, na Sanepar, um pedido de instalação de um hidrante. E nós conseguimos esse feito, foi instalado na última quarta e quinta-feira, ali no pátio do IBC. Isso para nós é motivo de muita alegria, principalmente para as empresas ali instaladas, e inclusive uma empresa, para ter a certificação do Corpo de Bombeiros, precisava desse hidrante. E nós fizemos esse pedido, orientado por um funcionário da Sanepar, e na última quarta e quinta-feira eu estive lá acompanhando os trabalhos. E então é um motivo de muita alegria para nós ali do IBC, né, para o Promenor e as empresas já instaladas. E é uma conquista aí, haja vista que esse hidrante, se fosse para ser cobrado, seria em torno de 10 a 12 mil reais. E nós conseguimos isso gratuitamente. Então eu quero agradecer aí a prefeitura que nos incentivou, que nos motivou e que deu o total apoio, reforçando o nosso ofício de pedido protocolado nessa data junto ao senhor Luiz Carlos Jacobás. E a partir de amanhã sairá uma reportagem referente a isso. Senhor presidente, eu quero fazer aqui um comentário sobre esse requerimento que fiz à Vossa Excelência para que nós pudéssemos fazer essa moção de repúdio ao Banco Santander. E lendo, relendo e assisti o vídeo da reportagem, fui procurar saber sobre do que se trata essa exposição denominada Exposição de Artes, que aconteceu no Banco Santander, no Rio Grande do Sul. E muitas das vezes alguém pergunta, mas o que tem a ver com nós aqui de Mariana do Sul? Essa exposição, ela percorreu aí comentários em todas as redes sociais, inclusive na revista Veja da última semana, também saiu a reportagem sobre essa exposição, onde o expositor, ele faz apologia ao sexo, à zoofilia, pedofilia, libertinagem, além de diversos escárnios a personagens bíblicos e vilipêndio a objetos de culto dos cristãos. Isso, cristão, envolvendo todas as placas de igreja, todas as religiões, inclusive a católica, que todos que quiserem podem assistir sobre essa reportagem, hoje colocada no YouTube. E ainda, tendo como agravante as escolas que levaram crianças, fizeram excursão para levar crianças a ver essa exposição no Centro Cultural do Banco Santander. Eu fui procurar saber sobre essa exposição e com que dinheiro foi feita essa exposição. A Lei Rouanet, né, conforme aqui está no requerimento, senhor presidente e todos os presentes, ela foi criada em 2 de julho de 1986, Lei número 7.505, depois restabelecida com novos princípios em 23 de dezembro de 1991, Lei número 8.303, chamada então de Lei Rouanet, sendo uma homenagem ao Sérgio Paulo Rouanet, secretário de Cultura à época de sua criação. Essa lei é uma política de incentivo a diversas áreas da cultura, livros, preservação do patrimônio cultural, música, audiovisual e artes cênicas. E me espantou muito em verificar, senhor presidente, que essa lei, ela já contemplou vários artistas, entre aspas, né? E pasmem os senhores e senhoras ouvintes. A Fundação FHC, criada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, já foi beneficiada por esta lei em 2014 e foram liberados, através desta lei, para essa fundação, 6 milhões e 200 mil. Tenho aqui comigo várias obras, né, se a gente pode assim mencioná-las. Em 2013, foi liberada para uma produção chamada Tangerina Entretenimento Limitada, um valor de R$1.526.536,35. O MC Guimê foi liberado para ele R$516.550. Maria Bethânia, R$1.356.858, 2011. RS Música Produções Limitada, do Luan Santana, R$4.143.325. Detonautas, R$1.086.000, em 2013. Cláudia Leite, R$5.883.000, 2013. E uma exposição de um filme, que é do filme do Brizola, R$1.880.000. A produção de caráter de licenciamento de marketing, Peppa Pig, R$1.727.000. Romab, projeto e marketing cultural, 25 milhões. E assim por diante. E o Santander conseguiu, através dessa lei, quase R$1 milhão. E a minha moção de repúdio, senhor presidente, não é contra a exposição em si, mas é o tema que ela retrata, aonde faz apologia à pedofilia, zoofilia e à libertinagem, além de diversos escárnio contra personagens bíblicos, deturpando assim a nossa questão de sociedade, de família, onde teve crianças visitando essa exposição. E também há, através da internet, um pedido de assinatura para que o Banco Santander venha devolver essa quantia que usou para fazer essa exposição. E dentro disso, em 2 dias, o Santander perdeu quase 23 mil associados, né? Pessoas que tiveram ali as suas contas e retiraram por essa questão. Então eu gostaria que vossos senhores pudessem estar assistindo essas imagens e verificando que isso atinge a boa moral de qualquer cidadão de bem. E que isso não deve ser exposto. Quer cada um tenha a sua liberdade de fazer o que bem quiser com a sua vida. Mas não está na nossa liberdade, não está no nosso direito fazer com que outras pessoas sigam o mesmo caminho que cada um segue. Cada um tem livre-arbítrio, então cada um faça o que quiser. Mas nós não podemos levar pessoas a caminhar pelo mesmo caminho. Então, fica aqui registrada a minha moção de repúdio ao banco. Gostaria que isso fosse encaminhado ao Banco Santander e ao Ministério da Educação e Cultura do nosso Brasil. Obrigada.
A palavra é o vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que se encontra funcionários na Casa de Lei, Moraes, que é um assíduo frequentador da reunião, Luiz, pela primeira vez eu vejo hoje.
Muito obrigado.
Queria só fazer uma colocação com a vereadora Catenil para tentar ser um pouco mais claro com relação a isso. Eu acho assim, eu como professor de história, quando a gente fala em moral, a moral é apenas a prática de um costume. Né? O que é imoral para mim talvez não seja imoral para os nossos colegas. Então, até nem vi como imoral. Acompanhei toda essa situação. Até porque as pessoas me perguntam muito, né? Eu tenho uma opinião muito parecida com a da vereadora. Mas eu respeito demais as opiniões contrárias. E eu acho que o erro, essa política de gênero, né? Defendida pelo governo, ex-governo, que governou o Brasil durante 14 anos, e muito do que nós sofremos hoje foi em cima de uma mentira, né? A televisão mostra em bilhões e bilhões que foram desviados. Se você tem em casa com a mulher e ela gasta tudo sem repor dinheiro, você vai pagar esse preço. E nós estamos pagando, nós estamos tendo que pagar. Com relação ao imposto citado pelo nosso colega Pardal, muito bem citado, coerente, porque ele domina muito bem essa área. Eu fico feliz quando vejo defender o agricultor, que ele precisa ser defendido mesmo. Mas é preciso a gente entender que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, 41,75% de imposto sobre salário. Isso também impede industrialização. Isso também impede que quem tem 2, 3 funcionários possa ter 6, 7 funcionários. A carga tributária nossa é massacrante. Ela é massacrante. Com relação a, só para concluir, da Lei Rouanet, eu acho ela muito interessante. O problema, Clarenil, que a Lei Rouanet privilegia sempre os mesmos. É impressionante. Chico Buarque de Holanda, a quem eu sou fã incondicional, Gilberto Gil, Caetano. E o que me incomoda quando acontece uma cena dessa, para mim, que sou cristão convicto, é que, vou lembrar vocês de uma coisa que aconteceu alguns anos atrás na França. Um jornal, se eu não me engano, Le Monde, eu não lembro, fez uma caricatura do Maomé, que era o que é o profeta islâmico. Ele sofreu atentado, disse durante 10 anos na França sofre atentado. Conosco, com a gente que somos cristãos, eles tripudiam. Nós temos aquela parada aqui que também tem o apoio da Lei Rouanet, o governo do PT, que é o governo, investiu 1,5 bilhão naquela parada aqui. Eu não tenho nada contra, eu respeito demais. Eu acho que essa questão de gênero, cada um vai fazer o que quer. Agora, aí eu desrespeitei, eu liguei com um amigo meu que queria discutir comigo, eu disse assim, essa não coloca um Maomé, né, homossexual para ver o que acontece. Não, eu não ponho. Então eu acho muito importante o ato de repúdio, sim, eu acho que a sociedade tem que se pronunciar por esse desrespeito, para quê? Para que eles possam ter consciência de que nós também temos opinião. Quando a gente parte para cima de alguém, quando a gente defende, vou citar um exemplo, a gente vai defender um casal homem e mulher, é porque a gente é preconceituoso e não aceita, né? Mas eles podem tripudiar. Então eu também não concordo, eu acho que o respeito ele cabe em qualquer lugar. Respeito às opiniões, concordo com a vereadora, eu acho um descaso, num momento desse que o país vive. Nós não temos medicamento, nós não temos saúde, nós não temos educação, nós temos bilhões de diabos. Mas é um governo investido. Né? Tanto que o também, a gente ligou, fechou, né? Nos dois primeiros dias. E eu fiz questão essa semana, até quando a Cátia tinha comentado comigo, de cara, eu estou essa semana ouvindo um monte de posições de alguns pensadores que eu leio, né? Para eu poder trocar. Mas a minha posição também é essa. Então eu acho um desrespeito, eu voto favorável, eu vou com a senhora nesta linha, porque eu acho que essa questão de respeito você precisa ter com todas as pessoas. Quero também fazer uma ressalva ao vereador Marcos da Rocha, a quem eu aprendi a respeitar, e eu sempre o encontro é objetivo e sei que eles fazem um trabalho muito interessante na sala. Às vezes a gente conversa, aqui ninguém joga pedra em ninguém, porque não é essa a função. Sempre que o vereador vem reclamar aqui, ele não está reclamando para bem dele, está reclamando para uma melhoria da população. E eu sei que ele sofre muita pressão, tanto ele como a Tati, o pessoal do Pardal, o São José, pessoas que estão fora. A gente também sofre pressão aqui, né? Mas como lá está mais concentrado, então você imagina que alguém precisa de alguma coisa aqui em Marilândia, tem uma reclamação na saúde. Então ela pode encontrar a academia e fazer, ela pode encontrar a gente e fazer, ela pode encontrar eu e fazer, ela pode encontrar o dia e fazer, e lá não. Então ele concentra muito. Então eu também concordo com o senhor, quero aqui mencionar o meu apoio às suas palavras. Eu entendo que é um momento, e eu fui adversário do prefeito que aí está, mas aprendi a respeitar pela forma que ele administra, que ele não tem diferença de ninguém, ele trata todos com igualdade. Agora é óbvio que ainda vai levar um tempo, e a gente está tendo paciência e esperando. Hoje ainda falei isso com ele. É inegável que tanto ele como o presidente desta casa são extremamente articulados. Eles têm o respeito da vão a Curitiba, que cidade grande não tem. A prova disso é que o prefeito de Arapongas e o Itapucarana queriam ser presidente do consórcio. E o Aquiles, com a capacidade que tem de articular, vencer a eleição. Na viagem que nós fizemos, na última viagem, a MUV estava sendo desfeita. Prefeito de Faxinal e aquela região de Rio Branco brigaram, perderam e se revoltaram e resolveram montar uma outra associação. A quem foi ligado? O Aquiles daquele, o Aquiles o chamou. Então ele tem poder de articulação mesmo, conseguiu acalmar. Porque a gente pede paciência, e nós também estamos tendo paciência. Porque é óbvio que você não consegue. Tem coisas que eu não aprendi na política ainda, eu quero aprender. Os vereadores riram na minha cara aqui agora, porque eu recebi por WhatsApp uma foto. Não vou expô-la por uma questão de ética. Não pede uma senhora que ela não quer ir consultar, pedir para me levar no médico. Agora você está consultar via foto. Quer dizer, eu não tenho essa cara de pau para descer. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, então... E o Pardal falou uma coisa ali, que é verdade, Pardal, eu sei que você vai pensar junto comigo, porque você é um cidadão de bem nessa cidade. Eu não me preocupo com a população de Mariana. Eu queria que uma lá tivesse 15 mil, e nós tivéssemos só 5, ou talvez 3. Nós queríamos que tivesse saúde, educação e geração de emprego. Porque se a gente pega a Barra hoje, que cresceu muito, e eu vendo os cintores lá, com o seu amigo Ernst, a saúde deles está no caos, um pátio de máquina desse está sem motor, caminhão de monte, que a administração foi uma praga. E é muito comum a gente, e o Gaiola que está ali, que está na saúde, é muito comum você ver gente de Califórnia, gente de Rio Bom, né, Marco? Gente de Mauá vir para cá. Então eu acho que a preocupação maior nossa tem que ser em atender essa população nossa aqui. De forma que o cidadão de Marilândia que contribui, e eu sou extremamente radical nisso, eu não compro nada fora daqui. Eu gero imposto aqui dentro de Marilândia. Só se não tem, aí você tem que comprar em outro lugar. Mas eu acho assim, o caminho é este. Né? Agora esses ajustes eles vão precisar ser feitos mesmo. Porque se não for feito, uma coisa que é pequena hoje, num prazo curto, hoje eu até estive conversando com o prefeito justamente essa questão de estrada. Não vou ser tão radical como o Marco disse, o Marco já tem outra experiência, mas às vezes um bom senso, um passinho a mais ali, a mais, às vezes já está perto, né? Para a gente evitar um desgaste, né, Lila? Já está, você entende, o Lila foi esse cinto, para mim foi na. está trabalhando na parte da vaca, aí ele vai por dentro, ele acha umas caixas entupidas, já mete a máquina. Mas é função mesmo. Não, não é função dele, mas é função de quem quer o bem. Então nós precisamos trabalhar com essa ideia, né? De fazer primeiro. Outra coisa que eu preciso me posicionar aqui, eu também respeito opiniões contrárias, porque eu não sou dono da verdade, queria muito ser, mas não sou. É, com relação a esses investimentos que foram avisados na quarta-feira, para que ninguém saia correndo achando que nós estamos vivendo ainda no tempo se amarrar, como dizia meu pai, se amarrar o cachorro com linguiça, né? É, ninguém vem aqui, pega 3 milhões e põe numa saca e dá para nós distribuir. São emendas protocoladas que estão sendo aprovadas, autorizadas pela Casa Civil e que agora nós vamos aguardar esse dinheiro para mim. E quem esteve na reunião aquele dia, eu estava, e a cada dinheiro que era autorizado, os vereadores que estavam lá são testemunha disso, o prefeito dizia, com esse dinheiro eu vou fazer isso, isso, isso. É isso que nós temos que comprar. Então tem 120 mil que está na conta agora para a conta de uma van. Então daqui a pouco para ir uma diária. Nós vamos cobrar essa van. Se ele não comprar, o dinheiro está lá. Agora os outros dinheiros ainda não estão. Há 4 meses atrás, ou mais, Denise, você contou para mim que o deputado, seu amigo, tinha conseguido para você um campinho. Quando nós fomos naquela vez, você foi seu Lima, né? Lembra? Ele falou, mas não foi ainda. Ele falou, não, eu segurei, porque agora vai um pouquinho mais de dinheiro que vai ser um campo eliminado. Vocês ganharam, não foi isso? É. E é óbvio que aqui eles vão anunciar, mas já está para ganho. O caminhão de lixo, esse caminhão da coleta, era um projeto que tinha também do Marcelo também, que há 3 meses. Então é só para a população entender, porque senão o pessoal está dizendo, mas chegou 3 milhões. Porque um dia desse aconteceu uma coisa, porque eu estava ruim. Eu estava na feira e o cidadão chegou e disse, primeiro, não tem banheiro aqui. Eu falei, pois é, não tem banheiro aqui, não tem banheiro na praça, tinha um banheiro na praça, foi destruído, eu não vou me posicionar de novo, porque eu respeito opiniões. É alguém dizer para ele assim, ah, Edmilton, mas a praça hoje é moderna. Então construa outra praça moderna, não destrua o que foi construído historicamente aqui, eu não admito. E vou me posicionar sem forma. Ah, mas antigamente a casa era de madeira, pois é, mas aí é uma questão diferente. É, ninguém está discutindo isso. Tanto que eu fiz questão no domingo, foi domingo, Lino? Não, no feriado. Sábado. É sábado, eu estava num local, o senhor me cobrou, cadê o leão? Arrancaram o leão, ficou um vídeo aí. Pô, o leão é patrimônio da cidade também. E aí o Lila, muito desprendido, já o agradeci, quero agradecer publicamente, saiu e foi atrás para descobrir onde ele estava olhando. E ele não corre, né, meu Deus, se você alcançar. O leão será restaurado. Foi retirado para quê? Para que, lógico, precisa ser feito lá, e depois ele vai pôr, é isso? Então eu acho que essas preocupações são pertinentes, mesmo. Mas eu estou lá na feira e falo no banheiro, senão não tem um banheiro. Mas o Gentil pediu, a Clarinha pediu, o Marquinho pediu, o Nino pediu, o Parnal pediu. Todo mundo pede. No dia que eu fui fazer a indicação, eu falei, já tem umas 8, você quer fazer a nona? Né? Então, e o prefeito disse que vai fazer o banheiro. Tem que fazer, vai fazer, tá final do ano. Mas aí, ele era meio vereador, Marco. E ele disse para mim assim, qual é o ringue? Ele disse assim, rapaz, na minha época, então um tapinha na mesa para dar uma pressão. Eu ia com o Jaime Rossi, que é o ex-prefeito, que fez, né, a sua contribuição, eu respeito demais as pessoas que aqui passaram. Eu ia lá e voltava com o cheque. Eu falei, pois é, agora eu não sei, talvez vocês até fossem, mas voltava algemado, porque ninguém pega cheque mais em lugar nenhum, né? Se você faz a conta, até 2000 não tinha nem lei de responsabilidade fiscal. Nós temos prefeitos historicamente aqui, eu sempre militei na política, que construíam uma obra aqui, inaugurava a obra, botava a placa e financiava em 10 anos. Pagava 2, o outro prefeito pagava 4, o outro mais 4. Hoje não pode, é impossível. Hoje você tem que fazer tudo documentado. E aí sim que eu quero ressaltar essa administração nesse sentido. E são palavras do chefe da Casa Civil. Rodrigo Rossoli. Quando chega um projeto de Marilândia, ele chega pronto. Fez questão de dizer isso. Então, ele dá uma palavra. Não tem o que pôr. Porque vem. Você sabe disso, que uma coisinha errada muda tudo. Também não estou aqui para defender de governo, porque também tem críticas severas a ele. Só estou dizendo o seguinte: que esse governo estadual, que o Brasil passa por uma grande transformação. E o vereador ele não consegue resolver tudo. Então o Marco disse assim, ah, hoje eu fui 3 horas da manhã, ou a Tati que viajou para a Curitiba, no curso, ou a Crasilio, todo mundo aqui tem família, tem mulher, tem esposa, eu sofro pressão dentro da minha casa. Ela sofre, você sofre também. Quer dizer, tem coisas que você pode resolver, tem coisas que você não pode. O que é que me deixa feliz? É de saber que todo mundo tem mais ou menos a mesma ideia. Todo mundo trabalha com o mesmo intuito, né? Nós temos estudado o projeto dia, todo dia. Todo mundo passa aqui. Gentil passa, o Marco liga, que não é isso? Agora é óbvio, tem coisa que nós vamos conseguir resolver. Agora, acho muito pertinente, Marco, essa colocação que você fez, que o Pardal fez, essa questão do curso artesiano, que eu, vocês já estão brigando faz tempo, acho que até uma promessa, né? O deputado falou isso, qualquer coisa, né, Pardal? De 2 anos, já que já tinha prometido para vocês. Então é o seguinte, eu acho que agora, esse dia o Marco falou, não sei se foi o Marco, você, diz agora que é hora de cobrar, porque ele que menos vem para cá, daí não dá tempo de pegar, né? Então, mas Maria já está sendo atendido, mas custa um pouquinho. Então tem que ter essa carência. Então quando você chega numa Câmara Municipal como a nossa, hoje tem 5 pessoas, sendo 1 funcionário da casa, isso choca um pouco. Porque alguém te para na rua e quer saber o que vocês estão fazendo. E eu vou repetir aquilo que eu tenho dito em seguida, às vezes, quando me perguntaram. Lá na Câmara, vamos conversar. Como eu disse hoje com uma pessoa que fez uma crítica severa, mandei, eu não consegui falar tudo, mandei um recado, digo, traga a documentação, eu vou denunciar, porque eu denuncio mesmo, eu não tenho preso com ninguém. Nem com a minha esposa, quanto mais com política. Não sou candidato à eleição, passarei, só que conversa fiada é para a conversa de mulher. Não é conversa para ficar tá com uma licença. Então, se vocês têm. Agora imagina esta casa de leis lotada hoje, não é isso? Para as pessoas concordarem com o Marco ou discordarem, concordarem com o Gentil ou discordarem, porque ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, mas precisa se posicionar. Agora, não pode se posicionar só na hora da eleição. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês e me coloco à disposição. Tem coisa que a gente vai resolver, tem coisa que nós vamos brigar juntos. Defendo enormemente os meus pares, porque sei do trabalho específico de cada um. Cada um tem a sua linha aqui, mas cada um defende do seu jeito. Eu acho bonito isso. Né? Eu até falo que eu sou mais perdido que todos os vendedores, porque eu não consigo saber exatamente quem são meus eleitores. Né? Isso é uma dificuldade que eu tenho. Até porque eu tenho uma família que faz política, enquanto todos vocês trabalham teoricamente sozinhos, eu trabalho em conjunto. Né? Então isso dificulta um pouco para mim. Mas é dizer a vocês o seguinte, precisa minimizar. Agora a gente minimiza sem crítica. Então, tem um funcionário estressado, está férias, descansa, muda de função. Eu concordo com isso. Né? Nós já tivemos problemas aqui, por exemplo, enormes no Banco do Brasil, que é funcionário, atira fora, se você não consegue atender a gente, você tem que sair. É isso? Então a gente tem que, e agora o poder público muito mais, porque nós pagamos para isso. E o que retorna esse trabalho é muito pouco. Agora é preciso entender que Marilândia, parece a frase copiada, mas ela não é, ela está na contramão, porque nós estamos recebendo dinheiro. Né? E você sabe disso. Eu tenho amigos em Califórnia, inclusive um vereador mais particular, amigo particular meu, ele conta coisa para mim de Califórnia que é de chorar. Sabe? De professor não ter direito de tomar uma xícara de café, que o prefeito tirou. Agora vou contar para vocês também que foram vender extintores esses dias lá agora, um amigo meu, ele disse que o prefeito falou assim, viu cada um que faça na escola a sua promoção e que compra os extintores como se o professor fosse dono da escola. E aí eu vejo hoje nessa casa de leis a vereadora Catarina dizendo que faz um pedido juntamente com o prefeito e consegue instalar um hidrante, que um sistema de hidrante é um sistema indicado de segurança. Né? E dali você pode puxar uma mangueira, faz treinamento, faz brigada de incêndio. Ele custa 10, 12 mil, eles conseguem colocar. Então aí nós começamos a melhorar. E só para corroborar com aquilo que foi dito, eu acho que infelizmente não é possível que a prefeitura possa pôr, né, nenhum tipo de luz, mas é um incentivo interessante. Inclusive, a atual administração está ajeitando, acho que com 600 mil que serão investidos ali no IPC, justamente para isso. Sabe o que é o problema, senhoras e senhores que aqui estão? Que eu acho, não de Marilândia, mas toda a história que eu vivo, toda a eleição, Carlos, eu vou trazer indústria. E aí as nossas indústrias de 3, 4, 5, 10 pessoas vai fechando, vai embora. Nós perdemos agora empresas de 30, 40, que foi embora para o Rio Bom. Quer dizer, além de não trazer, você tem que segurar pelo menos, né? É o mínimo que você pode fazer, dando uma condição, dando uma condição. E esta casa não tem pedido esforços de dar condição. Como o projeto que nós votamos do Menor Aprendiz, para poder facilitar para a prefeitura hoje poder ceder vale transporte para os jovens poderem, é um incentivo que você dá, e esta casa autorizou. Todo projeto que vem aqui, esse sistema de organização que nós votaremos hoje, né, transformando a Associação dos Universitários e Utilidade Pública, é uma forma também da gente poder ajudar. Então, esta casa tem feito a função, eu espero que a população entenda, e obviamente, que o prefeito, os secretários, entendam também que em momento nenhum aqui ninguém está tirando o pé de ninguém. Estamos apenas tentando fazer ajustes. E eu garanto a vocês, e acredito piamente, que essa administração será marcada pelo empreendedorismo e pela técnica de lidar com o povo, né? Forma educada e transparente. Eu acredito, se alguém discorda e tem alguma coisa, eu tenho capacidade de lidar. Porque acho que daqui quem sofre mais com isso é eu e o Danilo. Eles querem que a gente saia dando burlada em todo mundo, mas eles não dão um andamento. Ninguém pode ser viúvo e refém de uma eleição. Uma eleição você faz de 4 em 4 anos. O resto você faz na administração. Né? E agora precisa ser feito. Não, não é que você concordar. Se não concorda, nem discorda. Mas eu acho que precisa ter esse respeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos para a hora do dia.
Matéria de segunda e última discussão e votação. Projeto de lei nº 26/2017. Súmula. Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções e consórcio público intermunicipal e de inovação e desenvolvimento no Estado do Paraná, Sindepar e de outras providências.
Palavra em discussão. Em votação. Sobrados, permanentes, sentados, contrários, se levantam. Aprovado.
Matéria em primeira, discussão e votação. Projeto de lei nº 34/2017. Súmula. Solicita autorização para a realização de concurso público.
Coloca em discussão.
Só para, se eu permite, esse concurso público, na verdade, é até, inclusive, para diminuir alguns gastos, né? Nós temos alguns gastos, por exemplo, no setor de educação, por exemplo, essa contato de ataque por PSS, isso gerava um gasto maior. Acho que o maior problema que nós temos, o presidente deve saber com mais propriedade, são os motoristas, né? E
professores,
né? Então, é para acertar a casa. Né? Então, manda o projeto vem com impacto, vem com salário, vem com pronto, a população da base vai saber. Então, não é que o concurso vai ser amanhã, a Câmara está pedindo autorização para fazer. Mas deixa eu ver se sai esse ano, hein?
Isso, acho que acredito no final do ano, porque até o final do ano, o PSS e a aposentadoria vai dar uma diminuída de 37 servidores no município.
Então, você reporta, né? Passa para o INSS esse caso, você reporta, obrigado. Por isso permaneceu favorável, só isso que disse.
Permanece em discussão. Em votação. Os abonados permanecem sentados, contrários, levantam. Aprovado.
Matéria de primeira e única discussão. Requerimento número 69/2017. Academia Aparecida Silva Chival, Jean Carlos Momento Coelho, Gentil Canedo Gomes. Apresentar uma menção honrosa à senhora Silva Aparecida Vilarinho.
Coloque em discussão.
Senhor presidente. Gostaria aqui de fazer uma colocação sobre esse requerimento, que na última sessão, quando nós falávamos aqui do desfile de 7 de setembro, sobre a nossa fanfarra, que esteve presente na cidade de Mauá da Serra, Califórnia, e também a Carana em nossa cidade. A Silvia Aparecida Vilarim é instrutora da fanfarra, e faz isso com muito gosto, né, e também voluntariamente. Então, nós gostaríamos de colocar para ela essa menção honrosa, eu, o vereador Jean e o vereador Gentil. Nós chegamos aí a essa determinação, né, vereador? E estamos fazendo esse pedido para que fosse, então, votada a favor de todos os vereadores. Então eu peço aí a colaboração de todos, que eu acredito que nós devemos dar honra a quem merece honra. Obrigada, senhor presidente.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, eu achei muito bem-vindo dos nossos colegas, que é uma pessoa bem dedicada, era vizinha minha, na minha infância, até quando ela teve cirrose, ela deitava lá. Era o dobro, se põe um monte de pneu, eu pulava eles lá direto, quase todo dia. Então, eu concordo com uma pessoa extremamente dedicada.
Permanece em discussão. Em votação. Se não vai responder, sentar, se contrair, se levantar. Aprovado.
Matéria em primeira e única discussão e votação. Requerimento de setembro de 2017. Cradenil Aparecido da Silva Chival. Apresentar a moção de repúdio ao Banco Santander.
Permanece em discussão. Em votação. Sabonado, escolher sentados, contrários, levantem. Aprovado.
Matéria em primeira e única discussão e votação. Requerimento 71/2017. Cadeneu parecer da Silva Chibal. Requerer que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo que a Sanepar no sentido de estudos e repossibilidade de remover a rede de água para as calçadas.
Coloca em discussão.
Senhor presidente, posso? Esse requerimento é em virtude de conversando com o pessoal que trabalha na Sanepar e há até um questionamento da parte deles sobre a instalação da nossa rede de água em toda a cidade. Hoje, quando é feito um novo loteamento, né, uma nova urbanização de um pedaço de terra, as ligações, a rede de água, hoje só é permitida serem feitas nas calçadas. E antigamente, a rede de água era no meio da rua, né, tem a calçada, a caixa da rua era feito bem no meio. E isso traz um transtorno muito grande para a nossa cidade, porque como nós, volta e meia, a gente tem alguma rede de água que precisa de reparos, isso a Sanepar tem que abrir o asfalto, fazer um buraco, consertar a rede e depois eles colocam o asfalto ali, faz um remendo meia boca. Inclusive lá na rua Marilândia, a gente sabe porque a gente mora lá perto, mas quem não sabe, ontem o nobre vereador Marquinhos, foi hoje, passou com o carro lá, não sabia do buraco e acho que deve ter entortado a roda, porque o buraco ele ficou mais ou menos dessa distância assim. Não terminaram de tapar todo o buraco. E tinha uma placa, mas foi retirada a placa, porque as crianças brincam ali, daí os vizinhos tiraram essa placa sinalizando o buraco. Então, a nossa cidade, toda a rede de água é feita no meio. Como há agora, nessa nova gestão, um projeto para revitalização das calçadas, no centro da cidade, pelo menos, então, para que o prefeito pudesse fazer uma solicitação via Sanepar, no sentido de estudar a possibilidade de remover essa rede de água para a calçada, viabilizando assim, né, todo conserto que tiver que ser feito e também vai proporcionar menos gastos para Sanepar e transtorno para a nossa cidade. Uma calçada é fácil de consertar, haja vista que vai ser colocado o paver, vai ser bem mais viável, o reparo vai ficar mais barato do que abrir o asfalto e ter que fazer um reparo na rede de água. Até conversando com funcionários da Sanepar, ali na rua 15 foi feito todo o recap, ficou bem grande, né, a estrutura do recap, e já vai ter que ser feita uma perfuração ali na rua 15 para conserto de uma rede que está vazando. E quando eles detectam esse vazamento, já está com uma perfuração bastante grande. Então, é nesse sentido, para que a gente possa ter aí viabilidade de acesso maior na nossa cidade. Muito obrigada.
Permanece em discussão. Em votação. Sobrados por 60, os contrários se levantem. Aprovado. Antes de passar para a explicação pessoal, eu vou passar a presidência para o vereador José Arnaldo. Peço a licença de todos, vou me apresentar por motivos particulares. Tenho certeza que essa casa está muito bem representada pelo vereador José Arnaldo, que assumiu a presidência.
Assumo essa presidência e vamos passar para a explicação pessoal do vereador Marco Antônio.
Senhor presidente, explicação pessoal é só sobre essa indicação verbal que eu fiz. Gostaria de contar assim, ata, para ver a possibilidade, né, de corrigir essa falha que tem lá, para evitar um possível acidente aí, até com uma morte. Outra coisa, eu quero aproveitar o momento e dizer que eu pedi paciência para o povo, que a gente precisa, né, ser sereno, ter tranquilidade para conseguir ajudar a administrar os municípios.
Eu acredito muito no nosso prefeito. Eu sei que ele está se esforçando o máximo possível. É que talvez tenha algumas pessoas no meio da gente que não querem que seja tão bem sucedido. E que por trás trabalha para prejudicar uma administração que estamos conseguindo, graças a Deus, a nossa união nessa casa, esse trabalho bonito que está acontecendo. Eu, sem dúvida, vereador Edmilson, eu acho que vai ser um bom prefeito, um excelente prefeito. Eu acredito muito nele, mas eu sei, e a Tati também sabe, que a pressão é muito grande em cima da gente. Só essa menina, esse rapaz aqui, ó, se eu não me engano, ele faz mundiais. Ele é novo. Ele sabe que é difícil. Agora imagina uma pessoa de 60 anos. Se fosse minha mãe, que Deus a tenha no céu, meu pai, eu já tinha ido na promotoria. E não é de hoje que está acontecendo isso. Até esse dia encontrei, o Edmilson me encontrou na saúde, eu bravo.
É.
Eu estava no jeito, né, Edmilson? Eu não consigo nem olhar no olho das pessoas quando eu estou bravo, porque não dá certo. Porque daí a gente é feito de bobo. E para a comunidade que vota na gente, acredita na gente. Senão não ia votar. Então, gente, não é só isso. Quero agradecer mais uma vez ao presidente, os vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa, minha gentil, Gaiolinha, meu amigo de serviço, ao povo presente, e dizer para a vereadora, aquele buraco lá, que eu não vi mesmo, quando eu vi, eu bati a roda, falei, judiação, acabou de alinhar e balancear, vou ter que falar. Daí eu falei, não, Marquinhos, não fala não, que eu vou parabenizar a Sunepar, então daí não vai ficar mais agradável, mas eu ia chegar ao governo desse. Falei, muito obrigado, muito boa noite a todos.
Com a palavra, explicação pessoal do vereador Edmilson.
Nós só concluindo, eu ia dispensar a palavra, só para falar que nós temos um projeto que chegou nesta casa aqui, sobre uma comissão que será montada justamente para a fiscalização das obras da Sanepar. Terá representantes da sociedade civil, são três, e um vereador que será responsável, até para vou propor isso para a minha comissão, para indicar para a Denil, que tá, né? Eu e o Lila temos uma olhada no projeto, estudamos, mas vai ser precisando de um tempinho maior essa semana, a gente vai pegar de novo, vamos para ver, para depois montar essa comissão, porque acho que precisa ser fiscalizado isso. Essa questão do buraco eu acho uma aberração mesmo. Porque é onde se passa, né? E nós precisamos fazer esgoto, que é uma coisa que eu tenho que ligar também. Eu não sei se vocês sabem, se não sabem, se era no município nosso do Vale do Bahia, talvez seja que tenha menos rede de esgoto. Em torno de 20%, só 30%. Você imagina, né? É muito pouco. O município está com 80%, 90%. Né? Então acho que isso também é progresso, né? Você trabalhar com essa ideia. Gera um ônus, porque tudo para eles é cobrado, né? Mas acho importante. Viu, Marco? Mas só para concluir, eu até entendi perfeitamente. Nesse dia que você estava lá, eu achei até que você tinha tido um problema familiar. Tamanho a desfiguração que você estava no rosto, de sistema nervoso. Eu, né? Então, mais uma vez, vou parabenizá-la, porque se você é vereador desta casa direita, representa o povo, então você sofre junto com o povo. Parabéns pelo seu trabalho. Mas realmente, uma boa, gente. Às vezes, uma coisinha simples que podia ser resolvida, talvez. De uma forma que vai se postergando, postergando, e chegando. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, e a todos, sempre dizendo para vocês, voltem para cá. Venham sempre, tragam mais, né? É importante a presença de vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a explicação pessoal da vereadora Carmenil.
Senhor presidente, eu dispenso a palavra. Obrigada, agradeço a todos presentes e dispenso a palavra.
Com a palavra, explicação pessoal do vereador Vila.
A respeito dessas coisas aí que a gente pede, não faz aí. Então, às vezes a gente acha que o vereador é um poder legislativo. Mas a gente passa para o prefeito os problemas que o município passa, igual o Marco fala. A gente tem que estar vendo as coisas, porque o povo cobra muita coisa da gente. Então, dos três meses para cá, só aquela boca de lobo que tem na frente do depósito popular do meu amigo Marcos lá, eu já pedi mais de 10 vezes para ser arrumado aqui lá. E não é o serviço da gente, tem um chefe de obra, tem um. E a escolinha também, já pedi acho que inúmeras vezes, umas 10 vezes a escolinha está. Que está abandonada lá no Leão do Norte. Lá chega Zarilho, fica lá incomodando os vizinhos. É uma coisa simples que foi pedido para pôr uma armadilha no portão, fechar o portão, cortar água, e fechar as portas que estão invadindo lá, e a pessoa, mora duas senhoras de idade vizinha lá, e até agora nada. Então é coisas mínimas que é para ser feito, né? E até também a gente cobra muita coisa dos deputados, inclusive dia 15 de agosto, eu levei um baixo assinado da agricultura do sindicato para Curitiba, até estava o meu novo colega Mundirildo, a Tati, o Vinícius, até o prefeito foi junto, assinaram o baixo assinado, já está com 30 e poucos dias, e a gente não tem um retorno ainda. Então, a gente levou em mãos com o filho do Beto Richo, que é o Marcelo Richo, que tem um poder grande, que até o chefe da UDR é tio dele, o Beto Richo. Então a gente espera conseguir alguma coisa, porque a gente ficar só de ah, vamos fazer, a gente não ajuda. E como o vereador Marcos falou, o meu voto, um deputado vai ter, federal e estadual. Já tenho compromisso com o Diego Garcia como federal, mas se ele não me ajudar, não ajudar o município aqui, eu não vou ajudar, porque eu não vou perder um minuto também atrás de voto. Eu vou votar, mas não vou perder um minuto do meu tempo. Porque eu só vou ajudar para ajudar o município dentro da minha indicação. Senão eu não ajudo também. Porque a gente vê as coisas, pede as coisas só para a agricultura. Conversa ajuda também, né? Aí tem um amigo meu que faz estágio no IBC também, a gente está conversando desde o começo do ano, que já gera 26 empregos, vai vir com a equipe, vai gerar um ponto aqui. Então a gente corre para essas coisas. Agora, a agricultura que é tão sofrida, vai vender um saco de R$ 1.017. Vai vender a soja de R$ 60 bruto. Você vende um saco de soja de R$ 60, você não tem R$ 30 de lucro. Você não tem R$ 30 de lucro. Aí você vai comprar um diesel, subiu. O diesel subiu quase 30 centavos. Se você plantar sem usar trator, se você correr sem usar coletadeira, se você trabalhar sem usar para carregadeira, então tudo é caro. Então as coisas do governo têm valor, as coisas que é do produtor rural e dos pequenos não têm valor. Então o jeito que está mandando aí está difícil. É só isso, obrigado.
Não vendo ninguém mais inscrito nessa explicação pessoal, agradeço mais uma vez a todos vocês que estão aqui presentes. Não tinha chegado aí o Galinha, obrigado Galinha pela presença de vocês aí, continua vindo nessa sessão. A filha do vereador Gentil, que está aqui, eu não falei sobre você, obrigado pela sua presença também.
Carlão, queria falar um pouquinho sobre a água.
Depois. Mais uma vez, né, gente, agradecer a todos os vereadores. Foi bem colocado o vereador Marcos Rocha, a cobrança, vereador. Eu também sou assim. Eu tenho um lado, mas eu sou do lado do prefeito, mas as coisas que não estão dando certo, eu cobro, eu falo, eu reclamo que o povo paga os impostos caros, o povo tem que ser atendido. Obrigado também pelas palavras do vereador Edmilson, foi bem colocado, vereador, pelo direito do povo. A vereadora Cranemil também foi bem colocado sobre o banco que está com problema, esse requerimento que ela fez sobre a moção de repúdio, foi bem colocado, bem posto nessa casa de lei e com a aprovação dos 9 vereadores. A vereadora Tatiane, uma vereadora de Poço Firmo, tudo onde o povo precisa, ela está junto, apoiando o vereador, e assim mesmo, vereador Cátia, que cobramos, não deixemos o poder executivo esquecer dos problemas do nosso município. Foi bem colocado a vereadora Tatiana. O Lila, que eu digo aqui novamente, um vereador de grande garra sobre os produtos rural, vem ajudando o programa, ajudou aí no posto artesiano do Gendéio e do bairro de Carteiro. Conversamos junto com o deputado Ladargão. Na verdade já está certo, não está nem na mão dele, já está na mão da empreiteira esse posto, que prometeu em outubro de furar esses dois postos artesianos que vai servir pela comunidade de Gendéio e a comunidade do Carteiro. O vereador Gentil, um vereador de garra também, que vem lutando, principalmente na área de saúde do nosso município e todos os problemas do nosso município. Parabéns, vereador Gentil.
Sessão, encerro essa sessão ordinária de dia 18 de setembro de 2017, encerrada. Conto com vocês na próxima segunda-feira. Obrigado. Oi, eu estou aqui, ó. Quer sair na praia?